Oi, pessoal, bem-vindos de novo ao Quem Somos Nós, ou Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que nós já fizemos nesses 8 anos e tanto, vai lá no quemsomosnós.com.br, tem todas as plataformas. Ou então você vai direto na plataforma que você preferir, no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, etc. Hoje temos mais um programa da série de especiais sobre literatura. Dessa vez, nós vamos falar sobre o escritor realista francês que faria 200 anos agora, em 2021, Gustave Flaubert, o autor de Madame Bovary e de Educação Sentimental, e outros sucessos, claro. Para falar sobre a sua vida e as suas obras, nós convidamos a pós-doutora, doutora e mestre em letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, conhecida como FEFELESCH, e, além de um monte de outras coisas, ela participa de um projeto internacional chamado Flaubert Sans Frontières, ou seja, Flaubert Sem Fronteira, vinculado, eu vou falar em português porque é complicado falar em francês, ao Centro de Estudos e Pesquisas Editar e Interpretar da Universidade de Rouen, onde ele nasceu, o Flaubert. A professora Lúcia Ribeiro. Quem é você?
Meu nome é Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro. Eu nasci em São Paulo, morei a maior parte do tempo da minha vida em São Paulo. Sou formada em administração de empresas. E anos depois de trabalhar nessa área, voltei a estudar, e especialmente literatura francesa do século XIX. Bom, isso é uma parte do que eu sei, então, que eu poderia falar muita coisa, mas começo por aí.
Tá bom. Me conta uma coisa, então, por que você resolveu voltar? Isso é uma coragem, não é? Quer dizer, você fez uma carreira, isso, como administradora de empresas ou alguma coisa assim, resolveu parar e começar tudo de novo. Conta um pouquinho esse interesse. E por que literatura do século XIX e não qualquer outra coisa?
Eu acho que é engraçado, às vezes eu penso que a vida proporciona várias oportunidades, talvez como se a gente pudesse viver um pouco várias vidas em uma só. Então, se eu pensar, não existe uma ligação muito clara entre a época em que eu estudei administração, trabalhei em 2 bancos no mercado financeiro, parece que não tem muita relação com a literatura depois, e não sei mesmo se tenho. O que aconteceu é que a minha vida foi mudando. Num certo ponto, eu morei no Vale do Matutu, em Minas Gerais, uma cultura muito tradicional, numa época, isso foi há alguns anos, numa época em que nesse vale havia pouco contato com outros lugares, já estavam instalados no vale algumas pessoas de fora, mas ainda era uma cultura muito tradicional, de tear, de casas de pau a pique, sem televisão. Então, nessa época, eu comecei a me interessar por escrever sobre aquilo que eu estava experimentando nesse lugar, e a partir dessa experiência de escrever, eu voltei a estudar. Inicialmente, como aluna especial nas aulas da ECA, fui fazer um curso com a Renata Palottini de dramaturgia. Basicamente, acho que eu fui buscar recursos para escrever com um pouco mais de técnica, embora continuei escrevendo espontaneamente, baseada nas impressões que eu tive nesse lugar. E aí depois fui para a Faculdade de Letras e comecei mestrado, doutorado e me envolvi com Flaubert, né? Comecei a estudar Flaubert e segui até o pós-doutorado. Foram vários anos de pesquisa, e especialmente com os manuscritos de Flaubert. E isso porque, talvez porque a escolha do século XIX, porque a escolha desse autor, eu acho que é porque é um autor que rende muito estudo, porque ele deixou muita coisa escrita e principalmente porque ele deixou seus manuscritos, E eu acabei entrando numa área de pesquisa que se chama crítica genética, que estuda os manuscritos. E aí você pode analisar as diferentes versões, de um texto e estudar a escritura em si, como ela passa de uma forma para outra, e isso acabou me interessando bastante.
Que legal. Quer dizer, quando você foi para o Mato Tucu, você foi naquela época onde os hippies foram, é isso? Porque agora é um lugar hippie, Mato Tucu, né?
Naquela época, quando eu fui, já tinha uma comunidade instalada do Daime e já havia uma primeira pousada que atraía muitas pessoas de fora. Mas nos vales em volta, a comunicação ainda era muito pequena, então cada vale tinha uma maneira própria de falar. Uma atividade, por exemplo, nessa época me interessava ir muitas vezes a cavalo, porque as estradas eram precárias, então descobri as tecedeiras, as mulheres que tinham carneiros e faziam primeiro a lã, depois tinham o tear manual. E eu não sei se eram hippies. Hippies é um termo dos anos
Não, eu sei, dos
70, né?
60, né? Mas você entendeu o que eu quis falar.
Eu fui depois dos anos 60. Eu fui para o Mato Tucu nos anos 90, final dos anos 90. Mas acho que a gente, todos nós que viveram os anos 60, a gente carrega essa experiência, né, de liberdade. Eu associo o hippie com
É nesse
romper
sentido.
alguns, romper algumas barreiras, experimentar vidas diferentes, mais próximos da natureza. Então, nesse sentido, sim, né?
Tá bom.
Encontrei pessoas com esses valores, talvez, né?
Tá, vamos voltar lá para o Flora. Primeiro, super interessante a ideia de você estudar como a escrita vai, não sei se a palavra é evoluindo, mas dá para entender o que eu quero dizer, no próprio autor, né? O fazer, né? Que é muito interessante isso. Além disso, quer dizer, ele é um cara rico, né? Rico que eu digo do ponto de vista de como ele interpretou naquele momento a sociedade, né? Apesar de ele ser burguês, ele era anti-burguês, vamos chamar assim, na escrita, né? Mas ele era burguês na vida, né? Que também é uma coisa estranha, mas ok, né? Assim, ele tinha opiniões muito fortes, assim. Então, talvez acho que isso também ajuda, porque ele não é um cara linear, né? Ele é um cara multifacetado e tal. Vamos falar um pouquinho da história dele, né, pessoal, porque acho que ajuda a entender alguma coisa das histórias que depois ele escreveu. Se você puder nos contar.
Claro, claro. Então, ele nasceu em 1821, na cidade de Rouen, na Normandia francesa, filho de pai médico, o irmão mais velho também era médico, o pai era cirurgião do hospital de Rouen, então a família morou num apartamento dentro do hospital durante a infância de Flaubert. E isso também deve ter marcado muito a vida dele, o fato de conviver com a morte de perto, com a doença, com os experimentos científicos da ciência relacionados à medicina da época. Desde cedo ele já queria escrever, ele ouvia muitas histórias de Dom Quixote, já desde cedo era apaixonado por Cervantes, isso marca muito a literatura de Flaubert. Na escola ele escreveu alguns tratados um pouco científicos, ainda bem jovem, escreveu algumas obras autobiográficas, jovem, mas só foi efetivamente publicar o primeiro romance quando tinha aproximadamente 35 anos. O primeiro romance foi Madame Bovary, que é bastante conhecido, talvez o
Ou
mais
mais, né?
conhecido, né, entre os romances de Flaubert. De fato, concordo com você, ele era burguês, filho de pai médico, com uma situação econômica e social bem estabelecida, mas absolutamente crítico da sociedade burguesa da época, dos valores burgueses. A maior parte dos personagens que ele criou em sua obra representam, de certo modo, assim, bastante ironicamente, essa mentalidade, principalmente da província em relação a Paris. Província seria toda cidade que não é Paris, na França. Então, aspirando ser Paris, mas não sendo, né? E acho que ele representa isso de maneira muito cômica, muitas vezes. Nem todo mundo leva por esse lado cômico, mas muitas vezes eu rio lendo Flaubert. Muitas vezes ele representa o burguês de forma grotesca, como eram as caricaturas da época, em imagens, em litografias, né? Então, isso para dar um pouco uma referência do ambiente onde ele nasceu, né?
Ele não trabalhou, né, no sentido de que a gente tem hoje, de para se sustentar, não é isso?
É bom.
Pelo menos foi o que eu li. Pelo menos foi o que eu li.
Não sei qual. Né? Bem, ele trabalhou.
Esquece a literatura, que é o trabalho, mas assim, estou falando, a maioria das pessoas. Bom, nossos grandes escritores brasileiros tiveram que fazer alguma outra coisa para se sustentar, né, nesse sentido.
É verdade. A gente tem, no Brasil, muitos escritores que foram diplomatas, que foram funcionários públicos.
Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes.
Vinícius de Moraes. Muitos.
No caso dele, ele era sustentado pela família, não é isso? Ou ele ganhou dinheiro escrevendo?
Ele também ganhou dinheiro escrevendo. Ele, jovem, entrou para a faculdade de Direito, fracassou nos exames no segundo ano, e aí ele teve um ataque de epilepsia, e com isso ele conseguiu, vamos dizer, diante do pai, justificar que parasse a faculdade e se dedicou completamente à literatura a vida inteira. Eu dei risada com essa história do trabalho, porque justamente com Flaubert, ele quer mostrar a literatura como valor trabalho. Até esse excesso de manuscritos, esse fazer e refazer, pesquisar, o trabalho de pesquisa que ele fazia para cada romance era uma coisa assim absolutamente desproporcional à necessidade do que ele precisaria, vamos dizer, para a literatura, né? Ele pesquisava exaustivamente, ele lia exaustivamente, se saía de um lugar para outro para visitar os lugares que seriam cenários das ações, dos romances. Então, ele tinha uma necessidade absoluta de trabalhar muito antes de escrever e de deixar isso registrado, quase como o que Barthes, crítico francês, fala de valor trabalho da literatura de Flaubert, né? Ele tinha que provar que aquilo era custoso, penoso, que ele demoraria, sei lá, 2 dias para escrever 3 linhas e uma frase perfeita, né? Todo o esforço dele era para chegar numa frase perfeita, onde a sonoridade, onde aquilo funcionasse como uma música onde nada mais ele mudasse. Mas ele estava sempre mudando, então ele escrevia e reescrevia inúmeras vezes, cada página. Ele tinha um método, né? E essa pesquisa fazia um pouco parte do processo criativo de como dizer, não é nem motivar a escrita, mas é, como é que se diz, como uma mola que propulsiona, né? Ele precisava de um impulso para a escrita, e isso era a pesquisa, inicialmente.
Você citou Madame Bovary, eu tentando me preparar para conversar com você, para não ficar tão ignorante como eu disse que eu era, parece que ele se inspirou num caso real, não é isso? Que saiu no jornal, claro, depois colocou toda a parte dele, toda a visão dele sobre isso, mas é um caso muito parecido, não é isso?
Sim. Bom, essa inspiração num fato real começa que um pouco antes ele tinha trabalhado durante algum tempo numa obra que depois ele retomou, mas que se chama, em português seria A Tentação de Saint-Antoine, Saint-Antão, traduzido. Santo Antão. É, aí ele apresentou essa obra pronta para dois amigos lerem. E os amigos, depois de 3 dias, sei lá, um bom tempo de leitura, acabaram com a obra.
Odiaram,
disseram que aquilo era impossível, que ele devia jogar no lixo, queimar. Isso teve um impacto enorme. E, em seguida, ele viajou com um desses amigos para o Oriente. Esse amigo é o Maxime Dican. Aí eles foram para o Oriente, ficaram 18 meses viajando, e para o Oriente, na época, era uma espécie de formação para escritores. Então, no século XIX, antes de Flaubert, Chateaubriand, Nerval, toda uma geração que foi para o Oriente buscar inspiração, trazer aquele pitoresco da viagem para a literatura. E quando ele voltou do Oriente, por sugestão do Maxime Dican, ele foi escrever, então, não sobre uma coisa como a história de Santo Antão, baseada num eremita que viveu no Egito e tal. Ele foi escrever sobre um fato corriqueiro, a partir de um fato corriqueiro. O recorte de jornal supostamente foi dado por Maxime Dican para Flaubert como uma ideia. Olha, por que você não escreve sobre essa história de adultério, saiu no jornal? E aí ele escreveu, então, colado a uma situação da sociedade da época, né? Então, ele escreveu sobre uma cidade que poderia ser, o nome é fictício, mas poderia ser uma cidade pequena da Normandia, com uma mulher que poderia ser uma vizinha qualquer, ou seja, bem próximo ao que ele vivia na Normandia, né? Essa história de Madame Bovary, inspirada inicialmente, é o que se conta, e parece que tem documentação comprovando que houve mesmo essa notícia de jornal, com um caso de adultério e a mulher se suicidando ao final. Contei o final de Madame Bovary.
Não, mas tudo bem.
Imagina se alguém aí não sabe, mas espera-se que todo mundo
ela
saiba.
Morre no final.
Que...
É.
E o interesse.
Não é o final, né? Porque a história é uma história já muito conhecida, na verdade.
É. O interesse é o modo de contar, né? Isso. O modo de escrever.
Madame Bovary é uma segunda encarnação dele, porque antes, quando ele está tentando aquele primeiro romance, ele está tentando ainda ser romântico. E aí o Madame Bovary...
Algumas
eu posso
pessoas...
olhar desse jeito?
Pode.
E aí esse estímulo de falar alguma coisa do dia a dia, que não partiu dele, né, que é interessante isso, ele virou um realista porque foi um mau romântico, é isso?
Olha, eu acho que assim, a literatura, especialmente um grande escritor, né, monumento na França, como Flaubert, ele permite isso que é a graça, ele permite muitos olhares. Então, claro, na segunda metade do século XIX, a gente tem esse embate entre românticos e arte clássica antes, e depois tem o realismo com Zola, que faz até um tratado, nomeia Flaubert como o mestre. Ele próprio renega um pouco isso, e vamos dizer, eu prefiro talvez me ater menos a esses rótulos, se é romântico ou realista, e deixar ele se situar dentro dessa corrente que permeia a literatura do século XIX, com todos os embates, e dizer que ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas sem talvez me ater tanto a esses...
Eu entendi, porque, na verdade, são convenções que a gente coloca, as coisas não são assim, né?
Porque, mas... por exemplo, ele pode ser muito realista, mas se você olhar de perto, é tudo muito deformado. Então, mesmo quando ele faz uma descrição, e é isso que é gostoso, né? Você vai ver, não, ele é realista, imagina, olha o detalhe da descrição. Tá bem, vamos olhar o detalhe de uma forma descritiva que tem lá, talvez até 3 parágrafos. O mais óbvio que eu me lembro assim, de ser hipercitado no início do romance Madame Bovary é a descrição do boné de Charles, o personagem que depois se casa com Madame Bovary, quando ele é criança na escola. Então, é uma descrição hiperlonga que, se a pessoa for se ater, por exemplo, a imaginar um boné daquele jeito, é impossível. Né? É impossível, porque não cabe, tudo o que ele descreve não vira um boné único. É como se a gente pensasse no Picasso. Ele começa a representar um rosto em 3 ângulos diferentes, então aquilo não dá mais para ser realista. Então, por isso, eu não consigo ver esse realismo tão claramente. Né?
Eu entendo.
Mas ele foi citado pelos realistas de carteirinha, né? Então, realista de carteirinha seria talvez o Zola, contemporâneo, amigo de Flaubert, que nomeou ele próprio, Flaubert, como o mestre. Mas o realismo tinha até um tratado, os princípios. E se a gente for olhar ali, não sei até que ponto...
Não cabe,
No meu ponto de vista pessoal, não cabe tanto. Mas muitas pessoas vão falar exatamente disso, dessa transição do romantismo para o realismo.
Nesse romance específico, o fato dela ser uma romântica, né? No final das contas, buscar um amor romântico e por isso se frustrar, aí é que parece essa transição assim, né? Da ilusão, porque no final é um romance sobre a ilusão, né? Nesse específico que a gente está falando, sobre o quanto a gente se ilude, sobre o quanto a gente inventa um mundo que não existe, depois a gente se decepciona com ele e depois ela se mata, né? Resumindo, assim, se eu tiver que espremer, é assim que eu vejo, é assim que eu sinto.
Certo, né? Acho que sim, perfeito. Eu acho que você falou uma palavra que é muito importante, a ilusão. Eu acho que isso permeia a literatura do século XIX, Flaubert está dentro desse contexto, e ele leva isso num exponencial de altíssimo grau. Então, por exemplo, e não é só Madame Bovary, todos os romances de Flaubert, você vai ter personagens que alucinam. Né? Então, você tem descrições que se... E aí, também, por isso, descolam completamente do real, sob pretexto ou de alucinação, literalmente, é o caso dos momentos finais de Madame Bovary, no final do livro. Então, ali a descrição dela já sob o efeito do veneno que tomou para se suicidar, e o que ela vê por conta do efeito dessa droga sobre seu corpo, vamos dizer. Mas tem personagens que alucinam, por exemplo, no caso já citado aqui do Tentação de Santo Antão, que depois ele retomou e acabou finalizando uma terceira versão que foi publicada. Aí a alucinação está relacionada à tentação do diabo. E aí muitos textos dessa obra descrevem o eremita que está no deserto, sozinho, vivendo uma vida de monge, retirado. As descrições de alucinação desse monge são intensas. O livro inteiro trata disso, né?
É sempre o desejo e a realidade, né?
Aquilo desejo e realidade.
Eu não sei se a palavra é só desejo, mas é um pouco isso assim, algo maior do que a gente, maior que a racionalidade, não é isso? Pelo menos essa é a sensação que ele transita sempre nesse assunto, assim, as coisas que são maiores do que a gente, maiores do que a nossa racionalidade, e a estrutura da sociedade também, que ou nos oprime, no caso dela, né, tá certo que ela queria uma coisa e não queria viver o casamento, ou, no caso ali, é Deus e o diabo, né, no caso que você está falando do Santo Antão. Então, assim, parece que tem essa tensão, ele convive com essa ele é um cara que me passa isso, que convive com essa tensão entre o que nós somos e o que a gente deveria ser, o que a gente sente e o que a gente pode fazer. Eu não sei se estou viajando demais.
Não, eu acho que você pegou um aspecto bem importante da literatura do Flaubert. Acho que existe essa obsessão do modo como você descreveu mesmo. No caso de Madame Bovary, o desejo é um motor, né, para o personagem e para a maneira como ele escreve, né? Então, essa tensão que você descreveu dessa maneira entre o desejo e a vida, porque o que ela tinha, no fundo, era uma vida de província, monótona, né? Acho que um exemplo bem marcante disso é uma cena onde ela está com o marido tomando uma sopa e pensando o quanto aquele marido a incomoda, né, na maneira como come a sopa, o quanto aquela vida é rasa, o quanto as ideias daquele marido são rasas, e ela compara rasa como uma calçada. Então, isso existe na literatura de Flaubert, esses personagens incomodados com essa tensão entre o desejo, o sonho, que pode ser assim gigante, sem limite, e a realidade que é muito
mesquinha, é pequena,
muito mesquinha, limitada e tal. E aí entra bastante essa crítica da sociedade da época, do mundo burguês, da desilusão política de uma geração que é a geração do Flaubert mesmo, que viveu o fim a morte. Flaubert nasceu no ano em que morreu o primeiro Napoleão, né? Depois ele vive, em parte, o reinado de Luiz Felipe. Quando termina, quando Luiz Felipe sai do poder, existe ali uma conjunção de fatores que talvez levassem a França a uma direção diferente, é a Segunda República, mas logo vem um golpe e começa o Segundo Império. Então, essa desilusão política aparece um pouco como panorama, especificamente numa obra que é Educação Sentimental, que é um romance que se passa em Paris, na época, a mesma época em que vive Flaubert, né? Então, acho que também esse personagem, que no caso de Educação Sentimental, é Frédéric Moreau, não sei como seria a tradução, talvez, acho que o nome deve estar em francês mesmo.
Francês.
Mas basicamente esse personagem também, ele tem sonhos, ele quer se tornar escritor, jovem. Isso também acaba sendo um artifício da literatura, do modo de escrever. Essa pluralidade de cenários, no mesmo texto você tem
poder o escapar, ambiente, né?
É o ambiente do sonho, que é descrito com tantas cores e detalhes, como, por exemplo, vamos dizer, o personagem está caminhando pela rua, e aí há uma descrição, ele está diante do Louvre, ou ele está olhando vitrines, ele vê na vitrine uma modelo com uma roupa assim, assim, e daí rapidamente passa para a descrição do que ele imagina a partir daquela cena. Ele imagina a mulher amada na vitrine, mas depois ele viajando no dorso de camelo, etc., etc. Então, isso dá uma liberdade para o escritor de trazer várias cenas a partir de uma só, o que também faz o leitor viajar muito, né? Então, acho que isso é uma coisa que caracteriza bastante essa transição de sonho, imaginação, desejo, alucinação, às vezes, né? Ele está sempre entremeando esse mundo imaginário e descreve no mesmo tom os diferentes estados de consciência, no fundo.
A epilepsia teve algum tipo de razão?
Eu acho que sim, provavelmente sim, né? Porque não é à toa que ele explorou isso de maneira tão detalhada, né? Então, e era um interesse dele, a tal ponto dele pesquisar sobre as doenças, neurológicas ou sobre estados de consciência, né? E na época, eu não tenho conhecimento especialmente do Flaubert em relação ao uso de drogas, mas outros escritores faziam uso de ópio e drogas justamente para terem alteração nos estados de consciência. Era um assunto que também fazia parte da sociedade da época. Flaubert muitas vezes descreveu em cartas o que eram os ataques de epilepsia dele. Então, ele dizia que ele via luzes como fogos de artifício. E isso muitas vezes aparece na sua literatura, nos devaneios de personagens, né? Então, acho que há uma relação, sim. E ele acabou falecendo cedo, ele faleceu com 59 anos, relativamente cedo, de uma convulsão nervosa, uma coisa... Então, de certo modo, isso marcou ele desde jovem, desde o primeiro ataque de epilepsia, e também acabou falecendo, de certo modo, de alguma coisa no cérebro mesmo, né? Que não se sabe exatamente bem, mas talvez uma convulsão cerebral, uma coisa assim.
Então, esses escapes que ele também era um outro universo, né, para ele, que ele vivia, era uma outra... Eu estou tentando fazer uma relação entre as tensões das pessoas e esses escapes que ele tinha quando tinha epilepsia, porque, na verdade, ele vivia num outro mundo na hora que estava com epilepsia e depois voltava para esse mundo, né? Assim, quando eu passava. Eu não sei... talvez o interesse dele, né, por essas... Acho que tem a ver com a época, como você colocou, acho que faz mais sentido do que eu estou tentando achar, mas assim...
Eram os primeiros estudos sobre a loucura, né? Os estudos de Charcot sobre a loucura. É uma sociedade que passa de uma época em que o louco ficava isolado numa torre para os estudos, que depois vai desencadear em Freud e tudo mais. Então, de certo modo, isso também... tem um impacto grande sobre Flaubert, né? Eu não saberia avançar muito. Eu fiquei mais na parte assim, o que eu imagino, ele próprio, ele era um obcecado pela literatura, ele ficava praticamente isolado, escrevendo, tirando assim algumas atividades que ele tinha socialmente, reunião com amigos, as viagens, a maior parte do tempo ele próprio se chamava um urso, né, isolado, escrevendo. Então, eu vejo, talvez até mais frequentemente, o devaneio dele, a imaginação, não sei com que frequência ele tinha os ataques epiléticos, imagino que depois isso deve ter ficado mais controlado, né? Mas, de todo modo, quando ele descrevia alguma coisa dos personagens, muitas vezes poderia ser associado a um ataque epilético com essa alucinação de luz.
Acredito que ele devia se sentir inadequado de alguma maneira através dos ataques, você não vê isso nos escritos dele, pessoal, porque a epilepsia, de alguma maneira, é uma coisa que retirava ele do convívio, né, das pessoas também.
Celso, sinceramente, eu não saberia dizer com que frequência ou se depois isso parou. O que eu sei é que quando jovem, num certo momento, ele teve um ataque mais forte e, com isso, ele conseguiu justificar, entre aspas, de parar a faculdade de Direito, que ele já não estava conseguindo passar nos exames e se dedicar à literatura. Também, por conselho médico, ele acabou fazendo uma primeira viagem com esse amigo Maxime de Can, e aí eles foram para a Bretanha, e foi um pouco assim, tomar novos ares, por conta desse primeiro ataque de epilepsia. tia da juventude, que ele devia ter talvez 20, 23, 24 anos, por aí. Agora, depois, eu sei de cartas onde ele troca ideias sobre alucinação e tudo isso, mas não sei com que frequência esses ataques dele não, se tudo repetiram. Bem.
É só que é uma sensação que deve ter tido uma importância enorme.
Acredito, né? Bom, que sim. Né?
Eu só não sei medir, porque é uma coisa muito forte, né? Um ataque epilético é uma coisa muito forte. Então, deve ter tido uma influência enorme na maneira dele ver a vida, do jeito dele se colocar e, portanto, na maneira dele escrever. Você falou assim que ele é um, não um recluso, mas quase, né?
Ele saiu para algumas viagens, como a viagem para o Oriente, que durou 18 meses, então aí foi um período dele se locomover, atravessando Egito, Palestina, né? Aí foi um período de muito movimento. Depois ele fez uma viagem para a Tunísia de mais ou menos 2 meses, essa viagem pela Bretanha com Maxime de Can, que foi também uma grande aventura, que gerou um relato, em português seria Pelos Campos e Pelas Praias, né? Depois foi publicado, onde ele e Maxime de Can escrevem alternadamente um capítulo um capítulo outro. Mas fora disso, a maior parte do tempo ele ficava isolado na sua biblioteca. A família, depois de alguns anos, comprou uma propriedade a 5 quilômetros do centro de Rouen. A cidade se chama Croissy, em frente ao rio, e assim, era uma anedota dizer que a luz do quarto, ou da biblioteca, na verdade, de Flaubert, estava sempre acesa, e os barcos passavam, e era como um farol, aquela luz dia e noite ali, sempre trabalhando, reescrevendo seus manuscritos, né? De vez em quando ele ia para Paris, participou de alguns encontros literários. Naquela época tinham os jantares de literatura, ele participou de alguns eventos assim, mas era uma pessoa que vivia para a literatura, ou seja, dedicava muitas horas a escrever de maneira bem isolada, bem isolado.
Assim, quando a gente fala dele assim, né, fala das tensões, um pouco de tudo que a gente está falando, talvez menos essa questão do viver isolado, parece uma pessoa atual, né? Assim, atual que eu digo, assim, os problemas que ele coloca um pouco, a hipocrisia da burguesia, o quanto a sociedade nos tolhe em relação às nossas pulsões, às nossas vontades, etc., não mudou muito, de novo, sempre sobre o meu ponto de vista, não mudou muito, né? As questões não mudaram muito. Você vê assim me parece bastante atual.
Eu acho que a gente pode fazer vários paralelos, né? Evidentemente, passado o século XIX para o XXI, com o nosso olhar, facilita fazer os paralelos, porque, é claro, a gente consegue, não sei como seria o contrário, alguém do século XIX nos olhar. Mas como a gente já viveu tudo, então a gente consegue perceber os pontos de comunicação, né? Uhum. Então é bem curioso. Claro que a nossa sociedade vive uma explosão dos meios eletrônicos e tudo isso é inimaginável no século XIX. Imagina, nem avião tinha. Imagina que a viagem para o Oriente era em camelo, cavalo, navio.
Meses, né? E não,
meses,
e não horas,
porque né? Meses para chegar, né? A gente faz tudo de maneira instantânea. Então, essa noção de tempo e velocidade no século XIX é bem diferente. Mas, assim, é uma época em que a imprensa tem uma força enorme e que as ideias circulam pela imprensa e por revistas. Algumas revistas eram muito importantes Então, essa circulação de ideias na imprensa e nas revistas, a gente pode imaginar de alguma forma...
Ele achava ridículo, né? Assim, pelo que eu entendi, ele não curtia muito, ele achava que idiotizava as pessoas. Agora, tentando, então, fazer um paralelo, igual às redes sociais, tem muita gente que acha que também idiotiza as pessoas.
Ele tem um termo próprio para essa idiotice que você está falando, né? Ele falava das ideias, eu não sei qual seria a melhor tradução, em francês seria idées reçues. Então, um pouco ideias feitas, ideias prontas.
Prontas,
né?
Um prato prontas. Pronto, assim, um prato.
Exatamente,
pronto.
Ou seja, tudo aquilo que circula sem reflexão. Então, dentro do que a gente está falando aqui, imaginando a mídia, que repete a exaustão, ideias sem reflexão. Então, isso é uma coisa bem característica, né? Ele fala muito da besteira, seria a idiotice. Em francês é bêtise, mas talvez a gente pudesse traduzir como idiotice, exatamente o termo que você usou. Claro que a velocidade era diferente na circulação de um jornal do século XIX para qualquer meio eletrônico do nosso século XXI. Mas, como a gente está olhando do 21 para o 19, acho que a gente pode falar muito bem desse denominador comum, e aí eu concordo com você, sim. A gente pode falar que é muito atual a crítica às ideias pré-concebidas, a circulação sem reflexão e como a sociedade absorve tudo isso de uma maneira... de uma maneira estúpida, né? E principalmente o sentido político. Acho que muitas pessoas, não sei se tem a ver com a posição política de uma pessoa atual no olhar para Flaubert, mas tem pessoas que acham que ele é de esquerda e tem pessoas que acham que ele é reacionário, independente do posicionamento político. Eu não, nem vejo assim também, você acha que já percebeu que eu não gosto de me ater a uma classificação, é de esquerda ou direita, é realista ou é romântico. Acho que tudo convive simultaneamente em alguns aspectos mais acentuados, de uma maneira, o próprio Flaubert também ao longo da vida mudou, claro. O nosso olhar sobre ele permite... interpretações bastante múltiplas, né? Mas, de todo modo, em comum também com a nossa sociedade atual, acho que ele tem uma crítica de que a sociedade escolhe mal os seus representantes, para dizer o mínimo, né? Talvez escolha pessimamente seus
muito
representantes.
Muito
mal. Então, acho que tudo isso cabe em Flaubert. Mas o mais curioso é que cabe para algumas pessoas olhar Flaubert como um burguês estúpido, e tem pessoas que acham que ele era um gênio e que ele era, assim,
crítico
totalmente de
uma...
esquerda. E é muito engraçado, porque... cabe, e a gente também não cabe aqui, no fundo, julgar, porque...
A gente não está lá, né?
A gente não está lá. Então, assim, eu me sinto mais interessada na pesquisa, no trabalho que eu realizei, vamos dizer, de analisar a parte mesmo literária e do modo de escrever. E olhar esse conteúdo que vem interessantíssimo de crítica à sociedade da época e tudo, com a possibilidade de comparar com a situação nossa atual, mas sem me ater se ele era...
Claro, acho que a ideia não é essa. É que, para mim, o que eu quis dizer, não sei se eu consegui, é muito similar, assim, poderia acontecer hoje, né? Assim, o que eu digo é... o que ele sente, o que ele escreve, as críticas, etc., com as devidas adaptações, tá certo?
Claro!
É igual, eu não me sinto muito diferente do século XIX, não sei se, assim, quando você olha isso, você fala, nossa, é igual hoje, o sentimento, a base, né, o cerne, não as... Não os detalhes, né? Então, é mais nesse sentido...
A verdade, Celso, é que, assim, o século XIX, a gente está muito pertinho dele mesmo.
Nós somos ainda século XIX. Então, quando você lê alguém, você lê Dante, por exemplo,
já tem uma distância maior.
Ele é longe, ele é longe. Você fala, aqui eu não me sinto tão parecido com ele, né?
Assim, é verdade.
Agora, quando você pega a Flaubert e outros, né? Mas acho que
pega Machado de Assis, Machado de Assis no Rio de Janeiro. A gente está encostado naquela sociedade.
Então,
né? Aquela sociedade, Machado, escravocrata, ainda estamos, né? Foi abolida a escravatura, mas a gente ainda vive. Eu concordo, Celso, concordo completamente. A gente tem plantado no século XIX muitas coisas. A própria vida de, assim, a colonização europeia em relação aos países do resto do mundo, África, América do Sul, tudo isso, ainda, a gente ainda vive os resquícios de uma maneira muito intensa.
Tanto
que a cultura brasileira é super impregnada ainda da cultura francesa, do tempo que Dom João veio, fugido de Napoleão, trouxe a biblioteca, trouxe aqueles valores. Então, tudo isso está muito próximo.
Estamos no século XXI, né? Uma coisa, a sociedade se acha assim, né? Não pessoalmente, mas assim, uma evolução, mas você olha e fala assim, eu não me sinto muito longe de lá, né? Eu não sinto que a gente está longe, eu me sinto vivendo lá de outro jeito, mas eu me sinto ainda vivendo no século XIX.
Eu acho que, não sei se eu estou falando alguma besteira, mas é uma percepção bem pessoal, eu acho que as invenções, a tecnologia evolui mais rapidamente do que evolui a história das mentalidades. Então, a gente está bem distante na tecnologia do que era o século XIX. Mas na história da mentalidade, a gente ainda tem as raízes.
Parece que não,
A sociedade, claro, né, imagina, comparando com a Revolução Francesa, século XVIII, né, mas em relação ao século XIX, a gente ainda tem muita coisa impregnando a nossa sociedade atual. Infelizmente, né, porque são coisas
claro.
que poderiam melhorar muito.
Bom, é um bom momento para a gente fechar. Eu sempre fecho com a mesma pergunta, quem somos nós?
Quem somos nós? Em relação ao quê, Celso?
Escolha, você faz o recorte, a pergunta é quem somos nós? Você
quem
faz o
somos
recorte.
Nós? Bom, então tá, do ponto de vista aqui meu mesmo, ou é do Flaubert, do meu?
Pode ser dos dois.
Tá, olha, eu vou dizer assim, nós somos, a gente sempre, desde cedo, eu situo que a gente é também o nosso ambiente, a nossa circunstância, claro que isso vem da filosofia, eu concordo, eu acho que a gente é mutante, a gente é a nossa sociedade, nosso tempo, mas com aberturas, com as janelas do passado, no que elas nos inspiram a nessa trajetória de humanidade, e a gente é também o que a gente projeta para o futuro, e a gente é os nossos vizinhos, tudo junto, misturado, e sempre, talvez mutante, vai, para concluir. Deu certo isso ou ficou muito maluco?
Não, sempre dá certo, seja qual for a resposta,
ela dá certo. A pergunta é tão aberta, né?
Então, tá bom. Mas é isso.